Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes para mais uma semana de Ayurveda. Eu sou o Eric Schulz, sou um dos diretores do Instituto Nara Devachala e durante essa semana eu vou estar aqui para vocês como apresentador e host nas apresentações, metendo bedelho, me metendo onde eu não sou chamado, como o pessoal brinca, mas é isso daí. Essa semana eu estou aqui apresentando vocês vários profissionais super qualificadas, qualificados, com vários tipos de informações super legais que eles vão estar trazendo para vocês durante essa semana. E eu gostaria de lembrar vocês que essa semana todas as palestras que vão ser aqui ao vivo ficarão gravadas no nosso canal do YouTube. Se você tiver no Facebook, também vai ficar gravado lá. Se você tiver em qualquer outra rede, talvez aí ó, alguém esteja replicando o link em algum lugar, o que é muito comum hoje em dia na internet. Eu não sei se vai ficar em algum lugar, então corra para o nosso canal no YouTube, vai lá, inscreva-se e aproveita. Se você estiver vendo isso daqui gravado, já deixa um recadinho aí para nós. E se você está ao vivo agora com a gente aí do outro lado, quem estiver ao vivo, deixa um recadinho, deixa um comentário para a gente, coloca da onde você está assistindo a gente nesse momento. Conta aí para a gente aí se como que está esse outono, esse finalzinho de outono, né? Para quem não sabe, a gente entrou agora no mês de junho, onde a gente já começa a se despedir do outono e em breve está chegando o maravilhoso inverno, porque todas as estações são maravilhosas. Então seja bem-vindo inverno em breve, não? Então, gente, eu estou muito feliz. Hoje a gente começa a quinta semana de Ayurveda. E o que que são as semanas de Ayurveda para quem nunca participou? As semanas de Ayurveda é que durante uma semana o Instituto Nara Devachala promove várias palestras, lives, bate-papos, mesas redondas, apresentação de TCC, lançamento de livro. A gente já teve de tudo e mais um pouco nessas semanas de Ayurveda. E a nossa ideia é trazer assuntos ligados à Ayurveda de alguma forma. Então, não necessariamente a gente vai estar aqui conversando sobre um tema totalmente dentro dos clássicos livros sagrados da Ayurveda, mas aqui a gente vai estar falando também de outros assuntos que vão estar interligados, fazendo parte da história, que vão estar afetando a Ayurveda e vice-versa, e porque a nossa ideia aqui é que sejam aulas e sejam apresentações que possam ficar gravadas aqui para que os alunos, alunas de Ayurveda, pessoas apaixonadas pela Ayurveda possam assistir, possam complementar os seus conhecimentos, né? Então, a nossa ideia como Instituto de Cultura Hindu é trazer um pouco de tudo que a gente vê dentro daquela Índia, materiais bacanas, pesquisas bacanas e que a gente possa aí refletir também em relação a tudo isso. Olha o pessoal aqui chegando. Boa noite de Portugal, a Maria do Céu. Boa noite, Maria do Céu. Tem alguém só dando um salve, está escrito Facebook User, então Facebook User, salve. A Primavera aqui, a Maria do Céu está falando que lá em Portugal já está lá na Primavera, continente, lá no, na parte. De cima do planeta, né? A gente está na parte de baixo do Equador, eles acima da linha do Equador, eles vivendo ali outros momentos da quando a gente vive aqui em relação ao clima, à alimentação e tudo. É uma das coisas mais lindas que a gente tem dentro do Ayurveda, né? Quando a gente começa a entender esse todo, assim como o planeta funciona. Bom, vamos lá, gente. Lembrando que esse conteúdo desse projeto não se destina a ser um substituto para aconselhamento profissional, diagnóstico ou tratamento. Procure sempre o conselho de um profissional qualificado para tirar qualquer dúvida que tiver em relação à sua condição de saúde física, mental e espiritual. Todas as informações aqui descritas no vídeo são de inteira responsabilidade de suas respectivas comunicadoras. E hoje teremos a alegria de estar recebendo aqui a Mariana Fayad e a Sabrina Alves, onde elas irão trocar uma ideia entre elas ali, fazer um bate-papo, falar, fazer uma apresentação ali. Vocês estão livres também para fazer perguntas. Normalmente a gente deixa as perguntas no final, mas vocês podem ir fazendo, depois a gente vai lendo as perguntas. Ou às vezes elas mesmo vão ler a pergunta e às vezes encaixar ali no papo. Mas lembre que, assim, parar para responder mesmo, a gente vai deixar no final, beleza? E elas vão estar falando, o assunto hoje é a Ayurveda das lutas anticoloniais ao revivalismo. A Sabrina, para quem não conhece, ela é professora aqui do Instituto Naradeva Shala, ela faz parte do corpo docente, trabalha também na parte de orientação dentro dos cursos de formação de Ayurveda. Ela é especialista em sexualidade e gênero de acordo com a Ayurveda. E a Mariana, ela é antropóloga e no mestrado ela pesquisou sistemas de castas da contemporaneidade da Índia e no doutorado pesquisou violência religiosa na Índia e foi pesquisadora visitante do ISEC de Bangalore. Claro que assim, eu resumi do resumo o currículo das duas aqui, porque a ideia não é a gente ler currículo, e sim aprender com ambas aqui conversando diretamente conosco. Aí, pera um pouquinho, gente. Aí eu acho que eu preciso abrir o microfone de vocês, que eu deixei fechado, para evitar algum acidente que às vezes acontece. Como que vocês estão? Boa tarde, tudo bem?
Salve! Tudo em riba, pessoal!
E aí, preparados como semana. Que estão as coisinhas
tudo em cima.
Hoje?
Tudo jóia. Tudo jóia. Tudo em cima. Pessoal chegando aí em casa agora para permanecer o silêncio.
E vocês,
os barulhos externos.
E como que vai ser a apresentação de vocês hoje?
Bom, a Mariana vai começar aí com a sua... apresentar, situar o movimento do, né, onde acontece o movimento do revivalismo, e aí depois eu venho, porque o revivalismo a gente vai ver aqui, que é um parênteses dentro do que, desse trecho da história da Índia que a Mariana vai abordar aqui sobre uma ótica sociológica, né? Muito importante a gente dizer aqui que nós duas não somos historiadoras, apesar da gente estar falando de fatos históricos aqui, a gente já está falando já sobre uma ótica e uma perspectiva muito específica, né? E, no caso aqui, o que a Mariana vai falar sobre a ótica sociológica, né? Então, são fatos do processo que chegou, né? Que denominou o processo de independência da Índia. E aí eu volto para falar sobre um dos percursos aí, né? Que aconteceu em paralelo ao que ela vai contar, que é o processo de revivalismo, né? Especificamente aqui do Ayurveda.
Isso. Eu vou estar por aqui ouvindo vocês. Qualquer coisa, sabe que é só chamar o Eric.
Beleza,
Eric, vocês, obrigada. Fiquem à vontade.
Ah, obrigada, Eric, obrigada, Sabrina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, eu queria estar trazendo aqui uma meio que contextualizar. Historicamente, a gente tem que sempre voltar, né, para trás para entender um monte de coisa do presente, para a gente situar um pouco o que é esse revivalismo, né? Como que essas tradições indianas, a gente aqui no caso, né, e o Ayurveda, mas não só. Né, são situadas mesmo hoje nesse contexto de presente, sempre retomando a um passado. Então, como que isso... O que é esse revivalismo, né, e como que ele se situou? Então, eu queria começar... Vou correr muito no espaço-tempo aqui, então, qualquer intervenção, por favor, fiquem à vontade, mas dá uma voltada mega grande no espaço-tempo para entender um pouco o contexto qual esse revivalismo era inserido, né? Então, de começo de tudo, né, começando mesmo do começo, são inúmeras as tradições indianas dentro do próprio corpo do que hoje a gente chama de hinduísmo, em disputa entre si mesmos e em disputa com outras religiões também nascidas em solo indiano, como é o budismo, recentemente o sikhismo. Então, é um campo de disputa entre as próprias tradições indianas, o que vem a ser hoje, né, o Ayurveda, o Yoga, as filosofias. Mas não só as tradições indianas nascidas em solo indiano, como também as estrangeiras, sobretudo o Islã e, posteriormente, o catolicismo, né? Então, eu queria assim, situar um pouco, né, que com a chegada do Islã na Índia, todas essas tradições tiveram que, de alguma forma, negociar, conversar, entrar em diálogo com as tradições do Islã. Mas o Islã não chega na Índia recentemente. É algo que chega na Índia quando o profeta ainda está vivo. A gente está falando aí do século... ...7, anos 600. Aqui, voltou, né? Desculpa. Deu uma travada, eu sumi aqui, voltei. Então, internet, fique bem, pelo amor de Deus. Então, o que eu estava dizendo, né? As primeiras mesquitas, por que que eu estou falando isso, gente? Vou chegar no ponto lá do da como se insere isso no presente, né? Só estou refazendo esse recorte para dar um contexto geral. Então, a gente tem aí as primeiras mesquitas na Índia, no século VII. E não o norte da Índia, que hoje é onde predomina o Islã na Índia, ainda no sul, em Kerala, e depois no oeste, Gujarat, são os locais que já desenvolviam o Islã. Então, esse Islã vai crescendo em solo indiano, não é uma religião que hoje a gente pode chamar de uma religião estrangeira na Índia, é uma religião que existe na Índia há mais de 1.000 anos. Então, foi negociando e fazendo parte do que a gente, qualquer coisa de hoje que a gente veja da Índia, ela vem desse contexto de negociações aí, sobretudo com o Islã. Né? E quando, porém, só no século XV, no século XVI, em 1500, que o Islã passa, grupos muçulmanos passam a de fato dominar territorialmente a Índia. E são grupos que vêm de origem túrquica, ali das bordas da China, não são grupos que vêm do Oriente Médio. Mas quando esses grupos chegam na Índia, então chega um grupo grande, chegam pessoas, né, exército, isso comandados pelo general Babur, cuja base era no Afeganistão. Que também ali ainda era parte da Índia histórica, Bharat, ele chega, claro, certamente, com uma massa de pessoas imigrantes ali povoando a Índia, isso em 1600, mas ele já trava uma batalha não com grupos hindus, mas com grupos já islamizados na Índia, que era o Sultanato de Delhi. Então já havia esse Islã sedimentado na Índia, no contexto da Índia, aí nesse século, no século XVI. E então a gente tem ali, em primeiro momento, que de fato a Índia é governada por lideranças não hindus, entre aspas, eu coloco hindus entre aspas, porque hinduísmo de fato, não sei se não se chamava isso naquela época, não existia esse corpo coeso como a gente conhece hoje, mas enfim, de uma religião estrangeira, estrangeira médio também, porque já em 1600 não era mais tão estrangeira. E esse grupo forma uma dinastia que vai se chamar o Império Mughal. E esse Império Mughal, então, em 1508, forma, né, funda ali um estado, sobretudo no norte da Índia, e depois se espalha até pelo sul da Índia, então é grande. E a Índia, então, é governada por lideranças muçulmanas por aí quase 200 anos. Tivemos governantes bastante abertos e tolerantes às diversas tradições, como Akbar, o grande imperador Mughal, e como tivemos também imperadores bastante intolerantes ao próprio às tradições indianas, como é o caso de Aurangzeb, depois dele, né? Mas enfim, então de 1500 aí a 1700, a gente tem esse domínio na Índia. A Índia é formalmente dominada por grupos que não eram das tradições indianas. E nisso chegam os britânicos. E os britânicos chegam na Índia em 1608, no porto de Surat, no Gujarat, no oeste da Índia, e fundam aí o que a gente conhece como Companhia das Índias Orientais. Perdão. E por diversas décadas, séculos quase, perdão, comi bala de coco, estou com coco agora, engasgado, em mim aqui pegando, ai, desculpa, gente. Eu adoro bala de coco. Viciada em bala de coco. Então, os britânicos vão chegando e negociando com as lideranças indianas. No caso, as lideranças eram muçulmanas. Vão negociando, ao ponto de que essa Companhia das Índias Orientais vira gigante, passa a controlar diversos postos de comércios, diversas instituições, mesmo legais na Índia. Ao ponto de que em 1800 a Companhia da Índia Orientais ela declara falência e a coroa britânica assume a Índia. Então é em 1858 que a Rainha Vitória se torna a primeira imperatriz da Índia, sendo que desde 1600 a gente já tinha uma presença forte da Companhia das Índias Orientais na Índia e desde 1500 a gente tinha esses grupos muçulmanos dominando o norte praticamente a Índia inteira. Então, o que acontece aqui nesse contexto, pessoal? Então, a gente tem, a partir de 1858, a Índia é formalmente colonizada pelos britânicos. Então, nesse processo, dado todo esse contexto, contexto de grupos muçulmanos que dominaram a Índia, depois esses grupos, depois a Inglaterra, né, o Império Britânico, então surge na Índia um grande movimento forte, organizado, de busca por uma independência. Uma independência que vai, claro, do Império Britânico que dominava recentemente, mas que retoma, inclusive, esse período de dominação do Império Mughal, do Império Muçulmano. Então surge um movimento nacionalista de busca por independência. Agora, como que esse nacionalismo ele é negociado na Índia nesse momento? Então, em paralelo, o que a gente tinha na Europa nesse momento era a formação, quer dizer, a Europa também numa transição de feudalismo e a Revolução Industrial, enfim. Então, na Europa estavam surgindo os primeiros estados-nação na Europa, paralelamente à empreitada colonial da Europa que colonizou o planeta Terra inteiro. Então, ao colonialismo e a formação de estado-nação são dois movimentos paralelos no curso da história do Ocidente e que esse vai replicar em todas as colônias. Então, tendo esse contexto indiano que a gente, passou aqui em um minuto voando, mas para vocês terem uma ideia, então era Império Mughal, depois era Império Britânico, começa-se a repensar a independência dentro dessa estrutura de Estado-nação, tal qual foi feito no Ocidente. Então, começa-se a pensar na Índia a busca pela independência e a criação dessa formação institucional, política, cultural do Estado barra nação, que na Índia não é uma continuidade de algo que já existia, e sim uma imposição, que na verdade é uma escolha, né? E não sei até que ponto também isso é uma escolha, isso a gente pode discutir em outro momento, né? Mas era essa estrutura, essa linha de pensamento, o Estado, que significa uma unidade política, e a nação, que significa uma unidade cultural, num lugar como a Índia, que nunca houve nada parecido, nem quando não tinha muçulmano, nem quando tinha muçulmanos, e nem como os muçulmanos. Então, enfim, como se planeja uma nação nos moldes ocidentais, estritamente ocidentais, dentro da Índia, dentro dessa cultura indiana. Então, essa era a grande chave desse momento, que foi a virada do 19 para o 20, 1800, final de 1800, começo de 1900. Então, surge na Índia o primeiro grande movimento nacionalista, que hoje a gente chama de movimento de nacionalismo secular, que aí o grande líder desse movimento era Jawaharlal Nehru, que foi o primeiro primeiro-ministro da Índia independente, e Gandhi é o outro nome conhecido dessa corrente nacionalista. Então, a gente quer tornar a Índia independente, e o que a gente vai fazer com a Índia independente, né? Qual é o projeto de nação que a gente quer construir, uma vez que, finalmente, a Índia vai ser controlada, né, pelos indianos? E o que ele quer dizer com indianos, né? Indianos hindus, porque os indianos muçulmanos não são indianos, mas esses muçulmanos estão na Índia desde o século VII, então são indianos também, né? Então, o que articulou Nehru e Gandhi, o projeto do nacionalismo secular, ele era amplamente inclusivo, sobretudo alguns muçulmanos, porque é claro que aí começou a surgir também o colonialismo britânico e o aumento aí do cristianismo desde os portugueses em Goa também, lá em 1600 e tal. Então, mas não foi uma religião que de fato cresceu, expandiu na Índia, tal qual o Islã, assim, nem se compara em números reais na população indiana. Então, a gente tinha nesse... Então, a questão que eu acho que está aqui na base do que depois a Sabrina vai discutir, que é a questão do revivalismo, ela é intrinsecamente conectada com a ideia de um projeto de Estado indiano, tendo em vista que é um projeto de Estado, é uma coisa que se pensou em se fazer, que não vinha de uma continuidade cultural, sociopolítica, como não é o caso da Europa. Então, foi uma coisa que caiu de paraquedas aí nesse conceito, bora fazer um Estado e bora fazer uma nação. Né? Então, é como a gente vai unir, né, esse país culturalmente, como que vai ser esse projeto. Então, assim, era o que a gente está perseguindo aqui nessa nossa mesa, aqui na nossa fala, de fato, qual é o projeto de Estado e, sobretudo, qual é o projeto de nação que se buscava construir. e que se busca construir ainda hoje, né? Porque não é uma coisa acabada, está constantemente sendo reinventada na cultura, na vida, né, no dia a dia das pessoas. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha aí Gandhi e Nehru, essa dupla que não só eles, né, pensando num projeto de nação que chamava de secular. E o que, que secular significa na Índia? Não significa que a religião tem que estar fora do Estado. Ao contrário, significa que todas as religiões podem e devem estar presentes na vida das pessoas sem discriminação. Então, nesse sentido, Gandhi e Nehru não tinham problema nenhum com a comunidade muçulmana ou com o Islã em si. Ao contrário, Islã e hinduísmo, ambos, de alguma forma, poderiam e deveriam, né, compor esse projeto de nação. Então, conforme o tempo, né, as coisas foram acontecendo, esse projeto nacionalista do nacionalismo secular foi encontrando diversos embates no seio da sociedade. O primeiro deles foi com a comunidade muçulmana, que se viu subrepresentada nesse projeto de nação do secularismo, do nacionalismo secular do Gandhi e do Nehru. Então, formou-se aí, então, o partido, o nacionalismo secular, todos os nacionalismos na Índia foram acompanhados de partidos políticos, porque não era só um projeto de nação, era um projeto de Estado-nação, né? Então, você tinha que construir essa estrutura, essas instituições. Então, com o projeto de nacionalismo secular, nasce o Partido do Congresso Nacional, que é o partido democrático em atividade hoje mais antigo do mundo, né? É mais antigo do que o Partido Democrata Americano, etc., porque não teve ruptura, ele continua existindo desde então, e ele é do começo de 1800, esse partido. Então, Gandhi e Nehru, aí, na liderança do Partido do Congresso, era o partido que vinculava as ideias do nacionalismo secular. Com diversas lideranças muçulmanas que se viram subrepresentadas nas políticas do Partido do Congresso e do nacionalismo secular de forma mais ampla, eles fundaram ali um partido muçulmano chamado a Liga Muçulmana, que buscava reivindicar os direitos da comunidade muçulmana dentro desse projeto de Estado indiano que se buscava construir. Vejam, a Liga Muçulmana não tinha o Paquistão como projeto de Estado na sua formação. De fato, a formação do Paquistão foi muito recente, foi uma surpresa para todo mundo. Foram pouquíssimos meses antes da independência da Índia que se teve a ideia, foram 2 anos antes da independência da Índia que se teve essa ideia de formação de um Estado para os indianos muçulmanos, né, que foi a formação do Paquistão. Então, o segundo partido que surge, e a segunda corrente nacionalista que surge nesse período de lutas anticoloniais, foi a Liga Muçulmana com o nacionalismo muçulmano, né? E aí, em vias de bater de frente com o nacionalismo dos muçulmanos e com essa abertura em demasiado para as diversas religiões do Partido do Congresso e o nacionalismo secular, surge também aí na segunda década do século XX o movimento do nacionalismo hindu, que é o que a gente chama hoje de Hindutva, porque ele é baseado num tratado, né, The Essentials of Hindutva, do Savarkar, isso é de 1923. E o nacionalismo hindu, ele começa ele propõe, né, um projeto de Estado independente, né, um projeto de nação, onde ele equaliza indiano com hindu. Então, ele bate de frente tanto no nacionalismo secular, sobretudo no nacionalismo dos muçulmanos. Então, você tinha essas três correntes, né, surgindo na Índia. Então, assim, a pergunta que a gente precisa refletir aqui hoje é: que projeto de nação estava buscando construir? Então, como que entra toda essa tradição indiana nesse pensar que tipo de sociedade a gente quer construir? Então, toda essa tradição indiana, ela é retomada em termos de se pensar uma nação a ser construída. Como que a gente, o que que nos une, o que que nos diferencia? Então, como que a gente, não é que a gente retome, então, quando usa o revivalismo, sai, eu acho meio problemático esse conceito, porque você não é revivendo nada, porque as coisas não deixaram de existir, elas estavam existindo, né? Mas sim, como que você situa isso num contexto, na verdade, como que a gente emprega essas tradições que já existiam e situam ela dentro dessa nova lógica, porque aqui era nova, totalmente nova, do Estado-nação. Então, como que a gente cria, como que a gente torna, por exemplo, o Ayurveda uma instituição, né? Um ministério né, do Ayurveda, como que você legitima essas tradições dentro dessas novas estruturas. Então, foram processos de negociação, de trazer a Índia e a cultura indiana para dentro de uma estrutura ocidental, né? E isso feito com o aval das elites indianas, né? Porque não foi já, no, como o próprio diz o Said, o Eduardo Said, o problema pós-colonial não é mais uma imposição, né? Então a gente não pode mais lidar como sendo uma imposição, mas sim como uma opção das elites indianas. Então acho que é meio que nesse contexto, sabe, que eu acho que a gente pode estar trazendo essa reflexão de um revivalismo de, então, como que essa cultura ela negocia o seu espaço dentro dessa estrutura nova do Estado-nação, do que é ser indiano, do que é uma identidade indiana, que são negociações novas, recentes no curso da história da Índia, de se pensar o que há em comum entre todos, né? Porque do que a gente tem contato hoje da tradição indiana, não era uma reflexão comum no cenário indiano, refletir o que a gente tem em comum, ao contrário, né, os pensadores e os pensamentos das tradições filosóficas indianas que a gente tem contato até hoje são bem regionais, né, embora você veja que a coisa circula, isso circula porque as pessoas viajam, as pessoas vão, mas não institucionalizado enquanto uma coisa indiana, né, uma coisa indiana. Então, nesse sentido que eu acho que leva a nossa discussão. O que você acha, Sá?
Acho que é por aí mesmo. Agora... Estou aberta? Você está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, tá. Alguém abriu aqui. Não, de fato, realmente, inclusive, os próprios autores que cunham esse termo de revivalismo, né, eles cunham esse termo, na verdade, mais para reconhecer o próprio processo que a elite bramânica institui nesse processo de reconhecimento ou de construção do próprio Estado-nação, né? Por exemplo, no caso do Ayurveda, como você bem mencionou, né, tá lá os muçulmanos desde o século VII, né, já faz parte do que significa indiano, né, já faz parte, quer dizer, pelo menos em termos de nacionalismo territorial, é muito importante a gente aqui diferenciar o que é o nacionalismo territorial do nacionalismo cultural, por assim dizer, né? E aí, no caso, o que acontece? O processo de revivalismo do Ayurveda, especificamente, muito importante dizer que o processo de revivalismo ele acontece em toda a Ásia, em diversas áreas, né? Como a Mariana estava falando, enfim, a Europa, especialmente a França, a Inglaterra, colonizou metade do mundo, né? E, enfim, e aí não aconteceu da mesma forma com quase toda a Ásia. E aí o processo de revivalismo ele não é só do Ayurveda, ele acontece em todas as áreas, né? não só na parte de medicina religiosa, né? Mas também na parte de arte, cultura de modo geral, de dança, e não só localizado territorialmente ali no que era chamado de Índia, inclusive antes da repartição ali, né? Da separação, né? Para criar um território só para muçulmanos, como que aconteceu com o Paquistão, né? Então, o que ocorre é que no caso do revivalismo em si, né? A estrutura, quem pensou, começou a construir esse pensamento que eu vou começar a falar um pouco agora, era justamente esse. Eles diziam que sim, não, os alienígenas, aí eles chamavam de alienígenas, as pessoas de fora, né, que eram os muçulmanos, eles mataram o Ayurveda. Eles mataram o Ayurveda, sim. Então aqui o revivalismo acontece porque, de fato, está voltando à vida. Então era todo um processo realmente de fomento, né, a partir de uma série de ações que eu vou comentar aqui rapidamente com vocês, né? Quem quiser ir fazendo perguntas, pessoal, principalmente pessoal que é aluno, né, enfim, que tem bastante interesse nessas áreas, a gente está aqui para responder, né?
É, então, e britânico, né, Sá?
Exatamente. Na verdade, o processo de revivalismo ele era dividido em dois grupos, né, no caso do Ayurveda, tá? E aí eram grupos que, inclusive, brigavam inicialmente entre incluir o processo que eles chamavam de medicina inglesa, né? Ou não incluir, né? Mas como acordo tinham que, de fato, a medicina Unani e outras, né? Enfim, a de base, então, eles até ignoravam, né? Ignoram até hoje. Botavam como responsabilidade da queda do Ayurveda, da expressão máxima, como, né, botar ali na ribalta, né, enfim, tirar de trás ali do palco, né, foi, eles atribuíam diretamente como responsabilidade dos muçulmanos, né, na presença territorial dos muçulmanos, né. Então, o que acontece é que durante esse período que a Mariana estava mencionando ali, as lutas anticoloniais, a gente precisa localizar, pessoal, que é assim, tudo isso que a gente está falando aqui são, assim, décadas e décadas, tá? O movimento de lutas anticoloniais, eles duraram o quê? Uns 80 anos, 100 anos, né, Mariana? Vamos arredondar ali, porque, enfim, até do primeiro momento. Então, quer dizer, não é de uma hora para outra, tá? E o revivalismo, ele acompanha paralelamente esse processo de lutas anticoloniais até, de fato, acontecer a independência da Índia, tá? Então, é importante a gente entender isso. E como ela falou também, assim, o processo continua até hoje. Evidentemente, por exemplo, o revivalismo, ele é muito voltado, no caso do Ayurveda, ele é muito voltado pelo processo de construção, né, de uma identidade ou de uma indianidade, né, característica do que é ser hindu. Né? Então, agora você imagina num território que tinham diversas etnias, né, além dos muçulmanos, existiam outras, né? Mas o campo de disputa, especialmente cultural, estava ali no embate, e econômico também, né? Muito importante dizer isso. Direto com os muçulmanos e os britânicos, evidentemente, né? Mas no processo de construção desse Estado-nação e que envolvia construir esse ideário, né, do que seria ser uma pessoa hindu, né? Do que seria ser uma pessoa que pudesse estar e habitar dentro do território que posteriormente vai ser definido ali como Índia, né, após ali a ruptura com o território Paquistão, né, tinha uma série de preceitos a serem seguidos, né, e esse processo foi sendo construído ao longo dos anos, né. E, bom, então esse processo ele começa com um súbito interesse, né, por essas, de reviver todas essas práticas em princípio, né, enfim, que configurasse as práticas do povo daquela terra, né, e aí estava também a medicina unânime, a medicina sida, evidentemente o Ayurveda e tudo mais. Isso começa ali o processo de configurar, né, esse acesso da cultura, da própria cultura curar o próprio corpo de quem habita aquele território. E essa menção é muito importante porque, para além de configuração do que seria o que seria se configurar uma pessoa indiana, né? Então a gente tem uma abordagem cultural, a gente teria aí uma abordagem linguística que está dentro dessa questão cultural, né? Então você imagina, se você tinha várias etnias naquele momento ali, a gente até hoje tem diversas idiomas sendo falados dentro da Índia, certo? Hoje em dia a gente tem uma coisa que une o inglês, mas a gente até hoje tem diversos idiomas sendo falados lá. Então, para você também ter uma noção do que significaria uma indianidade, você deveria ter também uma língua que falasse, que configurasse o que seria a pessoa hindu, né? Indiana hindu. E aí, evidentemente, o Hindi também entrou nesse processo, né? Então, muita coisa, muito material ali do Medicina Si, do Nani, até do próprio Ayurveda, que estava em Malayala, em Tamil, em diversas outras línguas, elas foram sendo traduzidas para o Hindi como uma forma de uma construção dessa unidade do que seria, então, você é uma pessoa hindu, indiana, né? E aí, o engraçado que o processo de configuração dessas traduções e replicação desses textos, a gente tem dois pontos aí muito importantes, né? Quem fazia essas replicações desses textos eram as pessoas que eram donas de gráficas. Então, não eram pessoas, na grande maioria, ligadas a clãs de vaidyas, né? Que são as pessoas que trabalhavam com a Ayurveda naquele momento, né? Eram pessoas que detinham a capacidade de replicar aqueles textos já traduzidos em livretos, uma série de coisas. Isso diz muito, porque você imagina, quem que podia ler aquilo ali? Então, só um recorte muito de pessoas letradas, com acesso aí a gente recorta outras pessoas que não eram brâmanes, a maioria, mesmo brâmanes, mulheres que não liam, né? Então a gente já vai fazendo um recorte, né? E inclusive os próprios muçulmanos. Então aí já vai se definindo aí quem que ficaria de fora desse processo aí, de quem que não se adequa àquela situação. E a outra questão é a questão do corpo, que é muito presente nesse processo de revivalismo o tempo todo, né? Porque o corpo de quem esse impacto, né? Porque a língua que fala é o corpo que fala, né? Então a expressão do uso do Ayurveda é o corpo que usa, né? Então e esse corpo não é qualquer corpo, não é qualquer lugar, qualquer pessoa que teria acesso a esse material, né? Ou capacidade ou disponibilidade para uso, né? De novo, era um corpo que se configurava, né? Específico e oportuno para expressar, então, a pureza da indianidade hindu, né? Então aí você já pode começar a imaginar quem que já foi ficando de fora, inclusive se a gente parar para pensar, né? Como a Mariana falou no começo, esse campo de disputa hindu, a gente não pode ficar pensando que a etnia hindu é uma massa, né? Uníssona, não é, né? Elas brigam entre eles. A gente tem os mesmos problemas, né, de discrepância social, religiosa, uma série de coisas entre eles mesmos, né? Então, dentro desse processo, os próprios hindus eram sendo divididos, né? Então, principalmente mulheres, as pessoas, os Dalits, né, enfim, que ficava, começava a ficar fora, né, desse contexto bramânico, né? E especialmente um outro contexto, né, que começa a acontecer, é que a sanscritização começa também a eleger quem era capaz, né, de realmente ser a pessoa a disseminar essa cultura e ser o detentor desse conceito para ser replicado assim, desse jeito. Então, quer dizer, quem lia era bem isso mesmo. Assim. Então, quem lia aquilo ali, quem tinha acesso a esse conhecimento, sentava ali no meio da praça e ficava replicando ali para as pessoas. Então, assim, replicava o quê? Replicava provavelmente o que ele queria, talvez, né? Então, enfim, todos os conceitos muito localizados, comunais, né? Muito importante a gente lembrar dessa questão, eram sendo replicados a partir de pequenas pessoas detentoras da capacidade de leitura do Hindi que já estava sendo traduzido, né? E uma coisa que aconteceu muito nesse processo, quem mais se tornou, quem eram essas pessoas responsáveis por isso, eram chamadas sociedades de estudo. Né, esse foi um elo muito importante nesse processo de revivalismo, e especialmente na construção das lutas anticoloniais, que vai acabar culminando com a independência da Índia, são as sociedades de estudos. Inicialmente eram sociedades de pessoas letradas, evidentemente, né, que tinham acesso às universidades, a maioria que podia, que já tinha tido fora da Índia, do território indiano, né, por exemplo, mais especificamente ali na Inglaterra, que podia ter estudado. Então, inicialmente eram sociedades mistas, né? Mas no processo de construção dessas lutas anticoloniais, isso daí foi sendo mais específico, voltado exclusivamente para as pessoas indianas, né? Ou que nasceram ali no território, para poder construir, então, essa noção, né? De Estado-nação a partir desse grupo letrado, né, com acesso ao estudo, que podia traduzir, né, e que fazia principalmente esse câmbio, né, entre a cultura territorial que a gente tinha ali em Bharat, né, antes de Índia, e o que especialmente tinha em relação à cultura inglesa, né? E aí entra um outro ponto muito importante, né? Se ao mesmo tempo tinham dois grupos muito influentes na proposta de construir esse Ayurveda institucionalizado, é importante, o processo de revivalismo aqui do Ayurveda, fala-se de uma institucionalização do Ayurveda, é fato isso. Então, se tinha dois grupos que se dividiam entre a preocupação, e aí eles estavam de acordo, né, que os alienígenas ali, os muçulmanos, foram os responsáveis pela aniquilação do Ayurveda em determinado momento, e que eles eram as pessoas que iriam resgatar o Ayurveda, né, a partir da sistematização de vários conhecimentos ali que estavam presentes no território, um dos grupos também se dizia muito preocupado em agregar os conhecimentos da medicina inglesa, como eles chamavam o caso da medicina que veio dos ingleses, que a gente conhece hoje por alopatia, né? É uma coisa muito distante o que se tem daquela época para o que é de fato agora, né? Então, a grande discussão era como que transformar, porque já existiam universidades de medicina inglesa na Índia, é importante também se lembrar sobre isso, tá? Então, o que eles queriam dizer? Tem até o Chatterjee, né, que fala bastante sobre isso, que é a construção de um tempo heterogêneo, né, uma construção de uma modernidade que fosse indiana. Como a Mariana falou, né, se na Europa estava construindo, estava acontecendo, né, a divisão dos estados, e esse cai de colo, né, dentro da Índia, esse conceito, como fazer isso? Então, a grande preocupação do revivalismo e o uso do Ayurveda para essa construção da indianidade era pensar como construir uma modernidade indiana, como usar esses conceitos que estavam num frenesi na Europa, né, como usar isso a partir de uma leitura que fosse própria da Índia. Gente, eles tentam isso até hoje, é uma questão muito importante para eles, como construir por exemplo, você imaginar que tem toda uma teoria por trás do que seria a nação, os estados, a construção dos estados-nações no mundo todo, né, então eles queriam fazer a partir da própria experiência, né, que obviamente é válido, né, mas então o que que acontecia? Dentro, já existiam essas universidades de medicina inglesa, como eles chamavam lá, e como institucionalizar o Ayurveda de modo que levasse em consideração as já universidades de medicina inglesa dentro do território Bharat, né? Então, isso, enfim, foi uma saga, claro, evidentemente, que isso daí revela um poderoso entrincheiramento político, que eu nomeio dessa forma, né? O campo de disputa do Ayurveda, a institucionalização do Ayurveda, o uso do Ayurveda como corrente cultural, né? Usando o corpo, usando a língua, ele fomenta exclusivamente, né, a necessidade de um embate político, né? Então, assim, quando chega a independência, as lideranças dali do Ayurveda, eles imaginavam que fossem ter toda o dinheiro possível para instituir novas universidades, né, que pudessem, de forma como assim se ensinava a medicina inglesa, também assim ensinar o Ayurveda, de modo que pudesse ser usado para todos. Isso configura uma coisa muito importante que é refletido hoje, é o tipo de Ayurveda que sai da Índia, vai para os Estados Unidos, vem aqui para a América do Sul, volta para a Índia. É um tipo de, é um campo de estudo dual. Isso é um consenso entre todos os teóricos que falam sobre isso, tá? O que significa isso, gente? Significa dizer que quando você está estudando Ayurveda atualmente nas universidades, né, no sistema do BMS, lá na Índia, você tem um sistema dual de ensino. Você não tem um sistema exclusivo de Ayurveda. Você tem um sistema misto, né, que ensina pelo sistema de ensino da medicina inglesa, ensina-se o Ayurveda, né? Então, isso acontece, isso é uma definição que aconteceu justamente nesse momento aí das lutas anticoloniais, né? E pelo forte poder de entrincheiramento político, né? E religioso, evidentemente, do qual, né, o que que ocorre? O Ayurveda, ele vai se utilizar, né, evidentemente, ele é configurado a partir dessas denominações que é aquela elite bramânica em disputa com a própria... Porque assim, né, Mariana, o processo de independência da Inglaterra não foi assim, né, levantando uma espada na guerra, foi uma coisa muito na conversa, né? Foi uma coisa muito...
Foi negociado, né? Mas, sabe, eu acho muito legal quando você faz você coloca esse caráter dual do ensino da Ayurveda na Índia, porque ele é uma metáfora da foto maior do problema, porque é contraditório, né? O processo de construção identitária na Índia hoje, não só na Índia, acho que a contradição é inclusive nossa, que também, embora que a gente tenha tido, né, um desaparecimento da população nativa, enfim, é diferente, mas eu acho que ele percorre todos as culturas, né, pós-coloniais de forma é dual no sentido de que também é contraditório, né, porque foram escolhas, e foram escolhas de uma elite. Só que é uma elite indiana que ela também está situada na posição de ser o combativo do Ocidente, Né? Então, ela está nessa questão, esse termo da trincheira eu acho muito bacana você colocar dessa forma, porque é isso, eles estão, ao mesmo tempo em que eles lideraram um movimento, uma negociação, sim, de saída, porque a gente não teve uma guerra de independência. Exatamente. Na Índia, né? Uhum. A gente teve uma negociação, a Inglaterra falida no pós-Segunda Guerra Mundial, não tinha mais como manter aquilo ali, então como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai sair? A gente vai sair no caos completo e deixar essa fronteira com o Paquistão, que ninguém sabe onde é que fica, e vocês que lidem com isso, né? Então foi uma coisa muito complexa, mas essa elite indiana, ela é contraditória no sentido de que ela bate de frente com o Ocidente. Isso para a gente é positivo, porque o que a gente está pensando, então, no lugar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também silencia toda a diversidade, porque ela escolhe o que a gente vai chamar de hindu, o que a gente vai chamar de medicina ayurvédica, o que a gente vai chamar de tradições, o que a gente escolhe. Então, eles escolhem. Né? Foi uma escolha que continua sendo feita a cada dia, a cada momento, né? No contexto da Índia contemporânea.
Né? E detalhe que é assim, o Ayurveda que a gente tem hoje, né, que enfim, foi de fato sistematizado naquele momento, utilizado a partir de comentadores e tudo mais, a gente sabe muito bem, perfeitamente, que a gente tem ali presença nos cânones que a gente chama de Ayurveda, do Ayurveda atualmente, a gente tem presença da cultura, da medicina Siddha, da medicina Unani, e quiçá da Advaita também, né, que são dos povos das florestas, que a gente mal menciona, mal tem estudos sobre isso, que é muito importante falar aqui, tá? Que são os tratados popularescos, né? Enfim, as formas localizadas de aldeias, né? De tratamento. Então, muito isso também foi. O que eles fizeram? Eles pegaram isso, sistematizaram, botaram dentro das estruturas sistematizadas do Ayurveda, institucionalizaram o ensino a partir de uma via da medicina inglesa. Então, a gente, para resumir isso, né? Claro que tudo isso tinha que ter aderência, né? Quem que vai usar isso, né? Então, é uma medicina. O grande reflexo que a gente pode trazer aqui desse processo é que essa medicina era uma medicina para os indianos, para os corpos indianos. Por isso que eu gosto muito de falar sobre a presença do uso do corpo nessa questão, porque eles estavam querendo dizer o seguinte: olha, legal a medicina inglesa aqui, hein? Bacana, hein? Bacana essa medicina Unani, Siddha, mas olha. Isso aqui, para um corpo indo-indiano, tem que fazer sentido. Então, isso é aplicado, só faz sentido, né? Porque tem aí toda uma carga religiosa, tem toda uma carga étnica, tem toda uma carga de símbolos específicos, o próprio Hindi, o próprio sânscrito, né? Quem que compreende isso? É esse corpo indo-indiano que vai formar esse corpo específico para o Estado-nação que vai se formar, que vai surgir, né? Então, mas isso que você está falando é muito importante, porque também é muito... há consenso entre os teóricos, né, de que esse processo é ambíguo. Então, a gente também pode frequentemente utilizar essa palavra ambíguo, apesar deles quererem construir a própria noção de modernidade e, ao mesmo tempo, utilizar o Ayurveda como dizendo assim, não, esta é a medicina das pessoas que habitam este território aqui, de fato, né? E que isso significa, como é que isso vai refletir no espírito dessas pessoas, eles ao mesmo tempo também se utilizaram, se convenceram, e aí aqueles dois grupos que antes tinham dificuldade entre essa questão, eles, não, tudo bem, a gente vai ter que incluir, né, sistema de diagnóstico, né, enfim, isso diz muito, né, isso a gente vai ter que colocar algumas interpretações, né, principalmente, por exemplo, até hoje, por exemplo, esse processo de revivalismo, ele, como eu falei, ele começa antes da independência da Índia, muito tempo antes, pelo menos uns 80, 100 anos antes, e permaneceu posteriormente até uns anos 80, mais ou menos. Tanto é que o que acontece quando o sistema de institucionalização do Ayurveda acontece? O sistema anteriormente utilizado para os ensinos de Ayurveda, que era o sistema de Gurukula, cai. Né? Então, cai. Então, o que é? O sistema de mestre e discípulo. Então, só a partir de uma universidade que isso podia começar a acontecer. E o último lugar a deixar de ter esse tipo de formato de ensino, de gurukula, né, mestre-discípulo, que é chamado de pupilagem, foi em Coimbatore, né, lá onde atualmente tem as instalações do AVP. E isso aconteceu na década de 1980. Né? Então, quer dizer, a gente pode pensar que o processo também é meio em ondas. Tanto é que as lutas lá, gente, no sul da Índia, os embates muito, assim, em termos de briga mesmo e disputas territoriais, isso aconteceu mais do centro para o norte, né? O resto, ali, o sul, ele foi, as coisas aconteciam um pouco muito mais tardiamente, até por conta do sistema de combativo que eles tinham ali, os próprios grupos étnicos ali eram muito mais combativos nesse sistema, né? Enfim, então, os líderes, né, do movimento, desse movimento revivalista, é que configuraram os textos que a gente tem acesso atualmente, né? E ele segue sendo aí a referência em termos de do que seria hindu, né, do que seria indiano, de fato. Tanto é que a palavra medicina, por exemplo, ela foi absorvida, né? Teoricamente, o Ayurveda é um shastra, que não se reflete unicamente como sendo uma medicina. Ele tem todo um sistema que não se resume única e exclusivamente no que se conhece hoje como medicina. Mas no processo de institucionalização ele ficou conhecido como medicina, tanto é que hoje mundialmente todo mundo conhece como a medicina da Índia, sendo que não é única e exclusiva, a gente tem até um sistema, né, o Ayush, né, que é o Ministério do Ayush, que configura todas as outras, mas até hoje é o Ayurveda que recebe mais dinheiro em detrimento das outras mesmo, né. Então acho que era isso, gente, é um processo muito complexo, né.
Mas esse comentário que apareceu aqui, assim, mais certo ser um ensinamento dual, mais ganho para a população, eu acho que é importante ter em mente de que é dual no sentido de grandes, a gente está falando de grandes instituições, a gente está falando meio aqui numa disputa Ocidente-Oriente, quase, nessa questão, né? Então, é interessante, sim, no sentido em que ele bate de frente, né, nessa cultura, digamos assim, ocidental, ainda que deva dialogar dentro dessa linguagem, porque o mundo pós-colonial ainda vive dentro de um grande imperialismo, aí, né, de certa forma, então a gente negocia-se os termos numa linguagem comum, então tem que chegar nessa questão, é uma universidade, nananã, né, situar as coisas, mas enfim, ainda bate de frente, porém tem o outro lado, né, é Maria, né, do Carmo, que estava falando.
Isso, Maria do Céu.
Maria do Céu, desculpa. Então, ele negocia, mas também dentro, na outra metade do Oriente que fica, ele também, a gente está falando, como a gente disse aqui, de uma elite, né? Então, ela também silencia essas diversas outras formas internas da própria Índia ao se elencar o que é legítimo, o que é institucionalizado, em detrimento de milhares de outras formas. Então, nesse sentido, mais ganho para a população é complicado dizer, né, nesse sentido, porque está negociando, a gente está numa conversa de elites aqui, basicamente, né, num jogo de poderes aí, de qual conhecimento chega até a gente aqui no Brasil, né, certamente é algo que já passou por diversos inúmeros filtros, né, até chegar na gente. Então, é complicado isso, mas toda essa modernidade indiana, toda essa construção de nação e identidade no contexto da Índia, além de ser muito recente, portanto, a gente está podendo observar ainda o processo de formação, mas a gente pode observar isso em qualquer cultura, né, porque as culturas não são entidades imutáveis, estão em constante formulação, se a gente consegue observar como é que esse processo se dá, né, que identidade que está querendo construir neste momento, né, cada momento tem a sua construção, né, então, nesse momento, quais são as forças em disputa? Acho que é isso que é importante ter em mente, né, para conseguir ter uma visão mais geral.
Sim, com certeza, porque o que ocorre é que atualmente, né, por exemplo, a gente tem dois tipos de Ayurveda sendo praticados na Índia, né? Tem alguns estudos mais dos últimos 5 anos mostrando quem é o tipo de pessoa que está se utilizando do sistema de Ayurveda, por exemplo, né? Claro que a questão da secularização é um outro fator importante a gente mencionar aqui, que significa dizer o seguinte: bom, se em princípio o revivalismo do Ayurveda, né, que traz essa institucionalização do Ayurveda, vai dizer assim, nossa, essa é uma medicina para os hindu-indianos, né, aquelas pessoas que realmente vão se ascender, né, enfim, utilizando o Ayurveda, atualmente o que a gente vê dentro dos sistemas públicos de saúde é de fato a secularização acontecendo. Então, principalmente nos centros urbanos, a saber que centros urbanos na Índia, gente, é 30%, tá? 30, no máximo, 35. Então, nos centros urbanos, a gente vê, assim, o que está disponível, né? Então, qualquer etnia vai acessar o Ayurveda simplesmente porque está de mais fácil acesso. Mas a característica principal hoje da Índia em relação ao consumo e à prática do Ayurveda vem por meio de um turismo de Ayurveda. Então, a elite, a classe média alta da Índia, que é gigante e não é igual à nossa, é muito importante a gente dizer, gigante em termos de números, e eles são bem abastados também, a diferença ainda assim é de super ricos, é bem grande, mas atua muito o Ayurveda dentro dos spas, né? Então, são pessoas, a classe média alta que usa o Ayurveda dentro de spa, dentro de um conceito muito que, na verdade, ficou sendo americanizado. Então, o Ayurveda diaspórico, né, vai para os Estados Unidos e vai para outros lugares em determinado momento, ali na década de 70, né? Sai da Índia, vai para os Estados Unidos e quando volta é absorvido nesse sistema de turismo ayurvédico. Então, e quem consome indiano, hoje em dia que consome, é a elite mesmo, é a classe média alta que consome esse Ayurveda desse jeito que eu estou falando aqui, né? Dentro ali de você poder ter dinheiro para ficar internado, ficar 20 dias. Por exemplo, os sistemas de panchakarmas que são prescritos dentro do Ayurveda atualmente, né? Quem mais usufrui desses sistemas é a classe média alta, que pode ficar retirado, né, tantos dias e pode bancar isso, né? O sistema de atendimento rápido, por exemplo, fica dentro de atendimentos públicos e qualquer etnia atualmente pode acessar. Então, quer dizer, eles acabam utilizando só porque simplesmente está mais fácil. Então, não importa se é hindu, né? Eu quero poder ter o remédio que eu preciso para diabetes aqui, entendeu? Então é muito nesse sentido.
Nossa, essa questão é super dentro das pesquisas da Sabrina. Michele, ela faz. Está vendo essa pergunta aí, Sá?
Estou vendo.
A Michele está escrevendo tese, dissertação de mestrado sobre questões de gênero na Índia. É bacana, responda. A Sabrina
tá
trabalha
por aí?
Com isso, Michele. Depois você tem que conversar com ela. Ela está perguntando do revivalismo se houveram reformulações ligadas à questão de gênero. E como ficaram? Não. A Sabrina fez tese de doutorado sobre gênero no Ayurveda, Michele. Perfeito.
Posso responder. O Eric, se ele aparecer por aí, talvez tenha outras perguntas lá no outro canal, que é no Instagram, né? Aqui está aparecendo no YouTube.
Eric? Não, não tem nenhuma pergunta por lá, não. É tudo que está por aqui, eu estou colocando. Tudo.
Então tá bom, vamos
obrigada,
lá.
Obrigada, Eric.
Valeu. Então, sim, claro, evidentemente, as questões de gênero, porque o que acontece? Tem até, enfim, vários estudiosos que vão falar sobre essa construção do corpo indiano no embate com o colonizador. Evidentemente, o próprio colonizador também, nesse contato ali com o colonizado, que aí a gente vai chamar ali as várias etnias presentes ali naquele território Bharat, né? Eles também acabam sendo impactados por essa questão, especialmente nesse recorte de sexualidade e gênero, tá? Então, por exemplo, uma coisa que era muito importante nesse processo de revivalismo do Ayurveda era demonstrar que os corpos indianos dos homens, especialmente, né, dos kshatras, das castas, dos kshatras, eles eram corpos fortes e não afeminados, porque na prática mesmo, os colonizadores, os ingleses, eles tinham muito essa reflexão em relação aos corpos indianos, né, que eram corpos frágeis, afeminados, enfim, que não eram dados ao trabalho, né? Enfim, tem muitos estudiosos propriamente indianos, né, que eles falam assim, não, esse tipo de trabalho que os ingleses trazem para cá, isso não é bom para o corpo indiano, isso faz mal para a nossa prática, né, a nossa forma de viver. Isso é muito frequentemente dito em relação a essa, por isso que o corpo é muito presente nesse embate, né?
E a questão muito até na questão com os muçulmanos, né? Da masculinidade. Perfeito. A Michelle até trabalha com isso na dissertação dela de mestrado, essa questão do homem másculo, né? O muçulmano. Exato. Sempre, né, colocado como... É muito massa isso.
Se ao mesmo tempo os indianos, né, os corpos das pessoas que estavam ali no território, né, Bharat, eram emasculados, por assim dizer, né? Ao mesmo tempo também os próprios hindus, né, a etnia hindu, colocava como dizendo assim, não somos nós, somos eles, os muçulmanos é que são afeminados, eles é que são fragilizados, eles é que, né, enfim, eles é que não têm essa forma robusta de ser, né? Então ficava nesse embate, ao mesmo tempo deles quererem se autoafirmar, eles ficavam demarcando diretamente, né, essa disputa, né, com os muçulmanos, né? Bom, se eles estão dizendo, se os ingleses estão dizendo isso da gente, é por causa dos muçulmanos que estão falando isso, né? Porque a gente não é isso, né? Então, esse recorte ficou muito marcado, e especialmente, Michele, aqui que acontece? Um outro fator do recorte de gênero em relação a isso é que, mesmo dentro das elites hindus, bramânicas, né, as mulheres elas não eram letradas, né? Então, isso também é um outro fator. Tanto é que, assim, tem uma mulher que é uma Ayurveda Acharya, ela teve uma educação muito forte, eu não vou me recordar agora o nome, depois se você quiser eu posso passar para a Mariana e ela te passa, eu tenho alguns artigos, a gente pode compartilhar sem problema nenhum. É uma Ayurveda Acharya que foi uma das, na verdade acho que foi a única, tá? Lembra aquilo que eu falei no começo, né, que tinham os donos de gráficas que ficavam replicando esses pequenos testículos aí do Ayurveda, né? Ela era de uma família abastada, estudou, né? Então ela lia, então ela entra nessa história, ela não tinha nenhuma tradição em relação à questão do Ayurveda, ela não pertencia a nenhum clã de pessoas que praticavam Ayurveda, tá? E aí ela começa a escrever, só que é engraçado que acontece o seguinte, essa Ayurveda Acharya, ela começa a ensinar as mulheres, né? Do jeito que eu falei, né? Ia pra praça, chamava o pessoal para contar as histórias, né? E aí ela começava a dizer o que precisava ser para formar uma mulher hindu, né? De categoria elevada, né? Então, enfim, práticas de determinadas questões sexuais, né? Enfim, então tinha questões demarcadamente muito estereotipadas em relação ao que seria uma mulher hindu, de fato, que poderia ascender, enfim, que poderia, de fato, ser uma pessoa que revelasse uma característica da nação que estava sendo construída, né? Então, isso tinha muito marcado com relação à forma como a pessoa se comportava dentro de casa, como ela atendia ao marido, atendia à sogra, isso utilizando o Ayurveda. Então, usava exatamente isso como forma dos costumes, mudar os costumes utilizando o Ayurveda por meio das mulheres. Então, é um fator bem, bem marcado, sim. Mais perguntas, pessoal? Tem alguns comentários aqui. Eric, vê alguma coisa aí que a gente não viu? Eric?
Oi, estou por aqui.
Oi.
Não, por enquanto é só isso.
Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui.
Faltou a segunda pergunta da Michele, ó. Como ficaram as mulheres no novo ensino e prática do Ayurveda? Complementação, ó.
Ah, boa. Bom, como ficaram as mulheres? O engraçado é que atualmente, se você vai ver no ensino do BMS, a maioria é mulher, tá? Mas elas acabam indo estudar porque no sistema de formação, porque lá para você acessar a faculdade é um pouco parecido aqui quando você faz aqueles Enem, né? Dependendo da sua nota, você vai botando as opções assim, e aí você vai tendo acesso para estudar determinadas áreas. Então você vai colocando, né? Então entra lá, sei lá, tipo dentista, ginecologia, saúde pública, enfim, tal. E aí são áreas correlatas, e aí a pessoa entra a partir de uma determinada nota. E para casar, é muito importante você ter uma universidade atualmente no contexto da Índia, né? Dependendo da localidade, né? E a maioria são mulheres atualmente. Mas no início lá não se tinha acesso às mulheres, evidentemente, porque elas não eram letradas, né? Então, quem eram essas poucas, como eu estou falando, né? Então, atualmente são elas, mas elas, se você vai nos sistemas de atendimento mesmo, tá? São homens. Então, eles é que acabam levando a cabo, porque o sistema de atendimento também lá é dual, né, porque isso está dentro de uma estrutura do que a gente conhece como de saúde pública, né, de atendimento à saúde pública, e o Ayurveda cabe lá dentro, assim. E só que aí quem a maioria que atende são os homens, né? As mulheres estão mais dentro da universidade, mas elas acabam utilizando isso como uma forma mesmo de melhorar o seu... Como é que eu vou chamar, Mariana? Melhorar o seu... Ah, a sua... Melhorar a sua, sua... Se especializar, se tornar um pouco mais especial para a pessoa que vai casar com ela. Né? E aí quem realmente vai acabar sendo... indo trabalhar com isso, né? Mas, assim, engraçado que lá no EVP, a gente, frequentemente, a gente tem associação com eles lá, enfim, trabalha diretamente e tal, a gente vê muitas mulheres, né, Eric? A gente pode dizer que é isso. Lá no Sul, né, no EVP, que fica no Sul, a gente conhece muitas mulheres, não só pesquisadoras em áreas de pesquisa, muitas mulheres nas áreas de ensino, muitas mulheres... É diferente, engraçado, do que ocorre no Norte, você não acha, Eric?
É, mas aí a gente entra em algumas influências que o Norte e o Sul tiveram de forma bem diferente, que deram base a essas famílias, a forma que os próprios homens acabam respeitando as mulheres, que no Sul a gente vê que não tem mais ou menos respeito, mas é de forma diferente, né? Tem uma outra visão e uma outra história também de influências. Então, o Ayurveda no sul da Índia, ele recebe uma influência bem menor de algumas situações que aconteceram no Norte. E vice-versa, né? Então, acho isso bem interessante também de se recordar. Mas essa é uma realidade que você colocou, Sabrina, das mulheres hoje. Eu não sei número. Antes da
Não
pandemia, eu
sei também.
cheguei até ver isso no papel, lá no EVP mesmo, da questão da evasão, né, que tem da faculdade e até do número de pessoas, homens e mulheres aí nesse caso, que depois da faculdade de Ayurveda também não trabalham com Ayurveda. Também tem essa questão, um grande número também vão trabalhar em empresas, em mega indústrias, eles vão para outras coisas, ou vão se especializar em saúde pública e vão trabalhar mais para um outro lado, fugindo um pouco do Ayurveda, entre aspas. Mas eu, sinceramente, eu não vou citar os números, porque isso foi antes da pandemia, e com
É, agora mudou.
certeza, depois da pandemia, esses números podem ser totalmente diferentes. A gente não tem ideia. Se tiver esses números depois da pandemia. Porque a gente sabe que a gente vai passar por um déficit de números e informações, né? Porque, infelizmente, vão ser perdidos. Mas
Tem
isso.
uma pergunta aqui da Maria do Céu lá atrás, que ela está perguntando se o sânscrito é algum tipo de código ou anagrama, né? É que o que que acontece, Maria do Céu? É o processo de sânscritização, né? Ele por si só, ele já é um processo da elite, assim, né? É, vamos pensar que, enfim, ali no processo de você sistematizar esse conhecimento para que ele possa ser institucionalizado. Ele, imagina, se o Hindi já era difícil de ler. O engraçado que acontece, tem uma coisa muito interessante que acontece, e eu reparei bastante isso no processo de pesquisa. É, às vezes você vai perguntar para os profissionais que trabalham com Ayurveda, Mariana, até nas universidades, né, enfim, que estão dentro, inseridos bem ali, mesmo no contexto mesmo, sabe? Você pergunta se eles leem sânscrito, eles dizem que sim, mas aí quando você vai ver, eles não sabem diferenciar do Hindi. Então, por exemplo, a maioria que estuda atualmente dentro das universidades, eles dependem exclusivamente, às vezes, quando está do sânscrito, das traduções. Por exemplo, se não é um professor fazer a tradução imediata e assim ele acredita, eles não conseguem, eles não, a maioria deles, porque tem lá um semestre de sânscrito, por exemplo, não dá para aprender, né? A gente já fez sânscrito, sabe como é que é. E aí não dá. Então, eles dependem exclusivamente. Só que aí eles dizem que leem sânscrito, mas na verdade você vai ver Hindi. Porque
É, ainda
eles
mais no sul da
confundem,
Índia, que é outro
né?
alfabeto, outra cultura, outra tudo, né?
Exatamente.
Mas peraí, aqui a gente não tem o portunhol? É a mesma coisa, gente.
É um pouco isso
Se
mesmo,
você
né?
tem uma noção do que é a letra, né, ou o som, você tenta ler aquilo ali e sai mais ou menos a mesma coisa, só que assim, é
Ah,
uma
mas eu acho
tentativa,
que
né?
eu acho que não, porque embora o alfabeto seja o mesmo, é que nem a gente tentar ler latim, assim, tipo, não
É
sei
verdade,
nada. Mas
é
é justamente o que eu
ler
tô falando,
alemão,
gente.
assim,
É
tipo,
uma
eu leio,
tentativa só. É justamente
Ah,
isso
não,
que eu
você
tô falando, é o
consegue
portunhol.
verbalizar, você consegue verbalizar, mas a coisa não faz o menor sentido, né? Eu acho isso muito louco. Mas eu acho que, assim, só para a gente finalizar, eu queria retomar aquela pergunta da Michelle, onde ela colocou o novo Ayurveda, sabe? É, o ensino do novo Ayurveda. Eu acho que a gente tem que estar muito atento nessa questão do novo, sabe? Porque isso, se ater a isso, é porque existe um antigo. né? E o antigo é sempre alçado nesse processo todo de construção identitária, não só na Índia, mas em qualquer lugar, como aquele retorno, sobretudo no Oriente em geral, né? Aqueles povos que têm aonde olhar para trás, assim, com, né? com enfim, essa contradição, né? Essa dicotomia do novo do antigo, sendo que o antigo, né? Ele é mais ou não, enfim, essa relação dá muita margem para os fundamentalismos que hoje a gente tem tão presente, né? no mundo, no planeta, de forma como um todo, né? Então, assim, é um novo, mas sempre, todo dia vai ser um novo, né? Porque não é mais o de ontem, mas isso não quer dizer que, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que nada disso surge com a invenção do Estado-nação, né? Não surge no pós-colonial, né? Que são situações que sempre existiram e sempre se modificam, né? Então, essas divisões, a gente colocar a cultura como algo estático e referencial, ela é muito problemática, sobretudo hoje em dia, né? Com essa ascensão grande da extrema-direita e do pessoal mais radical em diversas partes do mundo, né? Colocar isso mesmo, né? Ter em mente, assim, de que o novo não necessariamente é ruim, o antigo não necessariamente é o melhor, né? Esse voltar para o passado enquanto, né, um local para ter como referência, né? Isso está na base aí de grandes problemas que a gente passa.
E é importante. A Índia não está muito longe disso. O que é importante a gente ressaltar também, que é o seguinte, apesar da gente estar falando aqui que houve um processo de institucionalização e que, por exemplo, no caso até dá margem para pensar nesse novo Ayurveda, por assim dizer, para as pessoas que fizeram isso e que atualmente utilizam os cânones, não se trata de novo, não se trata de novo. Tem ali, você abre os cânones, você tem ali, né, uma origem, né, divina do processo, né? Então, todos os cânones estão ali fazendo isso. E tem uma máxima também do Ayurveda, que acontece que o Ayurveda de tudo já sabia, né? Do Ayurveda de tudo já tinha esse conhecimento. Então, por exemplo, quando acontece com a medicina, qual é a articulação que é feita para absorver de fato e aceitar isso de modo que pudesse seguir o Ayurveda com esse sistema dual de ensino e de prática, né? É que o Ayurveda de tudo já sabia. Então, também na medicina inglesa já sabia. Então, tá tudo bem absorver, não tem problema. Só que é sempre essa perspectiva, nunca é um novo, para eles não é novo, é o antigo. Por isso que é onde a Mariana está falando, que é o grande problema, que para eles realmente é algo, né, da origem, é algo que está sendo.
O problema então não é o novo, o problema é o antigo aí, né? De ter que falar que o valor que se dá para esse antigo, que a gente nem sabe, né, se de fato era, e isso de fato pouco importa, eu acho. Que essa é a real, né?
Com certeza.
Isso pouco importa, né? E só retomando também a questão do sânscrito, que aí eu já não sei nem dizer quando que o sânscrito, né, despoca quanto a língua né, de transmissão aí de conhecimento na Índia, enquanto predominante, inclusive, no sul da Índia, que sempre sim, né, para baixo ali das montanhas ali de Mumbai, é a resistência, né? O pessoal que está sempre ali tentando segurar a onda, né? Totalmente, assim, isso é muito interessante, assim, quando eu, em Bangalore, eu lembro de ver as pessoas conversando mesmo em inglês, porque não tem diálogo, né, entre um pessoal que fala Kannada com o pessoal que fala Hindi, assim, outro alfabeto.
No próprio Coimbatore, assim, ali, né? Tamil
mais ainda, né, Tamil é uma super língua, né, super...
Não foi inglês, ele
contra o sânscrito, né? Mas o que surge na Índia, aí meio que no sistema de casta, até que a gente fez uma conversa aí, eu e o Eric, uns dias atrás, sobre o sistema de casta, é que o sânscrito, ele entra na jogada indiana, da sociedade indiana, enquanto mobilidade social de grupos, que é esse processo de sânscritização, né? Então, se os grupos começam a adotar essas práticas, entre aspas, sânscritizadas, ou rumo, né, a uma sânscritização, há a mobilidade social. Então, grupos inteiros mudam de status, talvez não na mesma geração, vai ser na próxima, mas você começa a reivindicar um status superior por ter adotado práticas, né, sânscritizadas. Então, o sânscrito, ele não é só uma língua, né, ele é uma conjunção de práticas e atividades e formas de agir e ser no mundo que combinam, né, um grupo, que combinam práticas. Né, ele é um modo de ser, né, que se chama, que antropólogos aí vão chamar de processo de sanskritização. Então também tem isso, né? O Ayurveda, acho que ele entra diretamente nesses processos, né, de purificação via práticas.
Exato.
Né,
não, até hoje
ele vai ser aceito, né?
Até hoje, porque assim, se eu estou dizendo que eles mal leem sânscrito, significa dizer que aos sanscritistas, né, que de fato vão ler direto dos textos sem a influência dos comentadores, que os comentadores dentro dos textos dos cânones, eles moldam completamente a estrutura cultural. Né? Então, os sanscritistas atualmente que trabalham com a Ayurveda, é isso, é um status de erotização, enfim, que coloca ele num lugar, num topo, né, de construção do que significa, né? Então, é isso.
É isso.
Ah, maravilha!
Tá bom, né? Maravilha, gente, valeu.
Chegamos ao final, alguém? Tudo bem? O que que você acha, Eric?
Ah, 1h20, bastante.
Tá bom, né?
Bastante assunto. Pessoal, lembrando que elas são curadoras de um projeto novo que o Naradeva está encabeçando aí, está auxiliando também, que é um projeto que eu deixei passando aqui embaixo para vocês darem uma lida, ó, que é um ciclo de leitura coletiva do pensamento social da Índia contemporânea, Leituras da Índia, onde eu vou pedir para elas duas agora me explicar um pouquinho melhor nesse finalzinho agora, o que que é esse ciclo de leitura, o que que vai acontecer, quanto tempo, o que que vai ser lido, qual é a proposta, para a gente deixar gravadinho aqui também, muita gente se interessa também, e falar que elas vão voltar, né? A nossa ideia é fazer algumas lives ao longo do ano com a Sabrina, com a Mariana, né? Não só para divulgar o ciclo de leitura que a gente acha importante, que era um sonho do Naradeva, do Instituto, ter um ciclo para também abranger esse mundo dos amantes da Índia, num aspecto geral, que sempre uma coisa que eu percebi, eu sempre fui um grande apaixonado pela Índia toda a minha vida, mas uma coisa que eu percebi que sempre os núcleos que são apaixonados pela Índia, de yoga, Ayurveda, astrologia, que vão para esse lado, entre muitas aspas, por favor, místico, porque para quem está no meio a gente sabe que não é tudo isso de místico, como as pessoas acham, mas a gente vê também, parece que as pessoas se descolam de uma realidade do que existe dessa Índia, do que ela é e de como influencia diretamente a tudo que a gente está tendo. Então, o ciclo de leitura eu vejo que vai ser muito legal por essa perspectiva. Eu queria que vocês falassem por vocês, o que vocês estão esperando também, um pouquinho da parte técnica, do que será esse ciclo de leitura.
Quer falar mais? O que é que eu falo?
Não, fala aí, Sá, fala aí da estrutura.
Não,
aí,
então, a proposta inicial é que a gente, justamente porque a gente percebeu esse gap, né, enfim, as pessoas que têm um interesse, fora a galera de relações internacionais, né, que estão interessados em questões de política, né, enfim, questões do BRICS, enfim, como a gente está inserido, porque a gente tem uma nós somos uma Brasil, uma parceira muito direta em termos políticos, econômicos, lá no BRICS, né, gente, então é Índia, Brasil, Rússia, me ajuda, África China, da África do Sul. Então, para além disso, o que que acontece? As pessoas que se interessam por isso têm um gap bastante grande em relação a esses conhecimentos de como que a prática e o uso do Ayurveda, do yoga, medicina, da própria astrologia, enfim, outros interesses para além desses iniciais que eu falei, políticos e econômicos diretamente, como que essas relações interferem, né? A gente acabou de falar exatamente 1h20 sobre isso, né? Então, é um entrincheiramento político que reflete diretamente no processo econômico e que reflete diretamente no modelo de Ayurveda que se conhece hoje, então tem tudo a ver, né? Então, por isso, a gente resolveu fazer essas leituras a partir de autores do sul asiático, muçulmanos também tem, que estão traduzidos inicialmente em português, para poder facilitar o acesso da galera, né? Então, a proposta é, durante 6 meses, fazer uma leitura coletiva, ou seja, não só eu, a gente está curando, né? Ou seja, a gente seleciona os textos, a gente seleciona as indicações de documentário, seleciona uma série de coisas, eu e Mariana, a gente vai conduzir a gente vai conduzir as aulas, né, uma vez por mês, mas o processo é uma leitura coletiva, né, a partir, evidentemente, do background de quem está ali compartilhando com a gente, né? Então, a proposta é essa. Então, é um livro por mês, né? Tem lá o nosso perfil lá no Leituras da Índia no Instagram. a gente vai começar a soltar os autores que a gente está utilizando, e com a proposta de ser em português para poder ser mais acessível também, mas para promover e fazer com que as pessoas possam também entender que, enfim, a prática que está sendo utilizada hoje, que está sendo buscada por algumas pessoas do yoga, do Ayurveda, astrologia, etc., enfim, tem impactos, né, das relações diretas, inclusive, econômicas, políticas, da Índia com o Brasil.
Né? Sim, então, eu acho muito interessante também que nesses, não só nesses grupos de Ayurveda, Yoga, mas, enfim, nos grupos de Índia, nos interessados de Índia, o pensamento sempre vai lá para o passado, né? O interessante está sempre lá. E a gente veio falando aqui desde o começo, mesmo na outra live que a gente fez, falando sobre a castas hoje, a contradição na Índia hoje, né? As coisas acontecem na Índia hoje, de fato, muito, 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 muito complexo, muito distinto das coisas que a gente vê aqui, embora se assemelham com as coisas que a gente passa por aqui. Então, a Índia contemporânea também é um campo de estudo muito... Na Índia contemporânea, né? Também é um campo de estudo muito interessante em diversos aspectos. Então, acho que a gente vai estar cobrindo um pouco como que se deu essa formação do Estado-nação indiano, como que essas contradições são negociadas, como que esse passado, futuro, presente ocorre nesse presente, na atualidade da Índia, né? Então a gente vai meio que percorrer essas contradições. E essas contradições não são, né, alienígenas da gente, a gente passa, vive, sobrevive por elas também, embora na Índia tudo é muito mais intenso, então a gente vai meio que percorrer nesses 6 meses, as leituras que a gente está propondo, elas vão meio que tentar cobrir, a gente tentar entender um pouco de como que se dá essa negociação de tudo isso no presente, na atualidade, né? No campo do Estado-nação, no campo da cultura, no campo da produção do conhecimento de forma geral. Então, acho que vai ser muito bacana, assim, a gente vai ter muito debate bom para levantar.
Tem um leituras. Dos autores que a gente vai trabalhar, que ele começa a edição do prefácio, o prefácio da edição brasileira, e ele começa falando, ele fala assim, olha, gente, nós somos nações colonizadas, Índia e Brasil, né, certo? E aí ele começa falando, ele fala assim, olha, lá, né, a Companhia das Índias, quando a porta aqui no Brasil, né, enfim, todo o processo, né, de extrativismo que aconteceu fisicamente falando aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, financia diretamente a Companhia das Índias, gente. Então, assim, estamos super conectados em diversos fatores, né? Então, tudo que foi explorado, tirado daqui em termos financeiros, né? Né? Isso, de
extrativismo. Ah, sim, prata de Potosí na casa dos Maharajas.
Exatamente, né? Exato, açúcar e tal. Financiou essa relação e essa presença do Estado britânico na Índia, gente. É. Diretamente. Né?
Então, a gente deixa eu ver. Muito... Vão ser 6 meses, então.
Isso.
6 livros.
6 livros, isso.
Perfeito. E quando essas informações vão estar no site em todos os lugares? O pessoal já está perguntando aqui.
Essa semana já começa a soltar.
Depois que estiver no ar, todo mundo já vai começar a perguntar valor e tudo mais. Eu sei que tem um valor acessível para o tamanho Super. Do tempo. Uhum. Também tem uma questão de leitura dos livros, né? Então isso. Tem tudo isso. Eu acho que é bastante importante falar também. Então,
ao longo dessa semana a gente vai soltando.
6 meses, 6 livros, todos em português. Todos têm PDF também, assim, para vender como e-book, que eu digo?
São todos perfeitamente acessíveis, a gente pesquisou isso.
Acessíveis sim, mas só para saber se todos têm digital no formato e-book também, né? Sendo vendidos aí pelas plataformas, provavelmente deve ter.
Sim, todos têm formato e-book.
Também porque hoje em dia muita gente também pergunta.
Tem PDF.
Que legal. Gente, eu queria dizer então que essas informações em breve vão estar no site naradeva.com.br, vocês podem entrar lá. Essa semana a gente vai estar com várias atividades, então é bem provável que entre na semana que vem. E eu queria agradecer a Mariana e a Sabrina por estarem aqui. Lembrando que todos os contatos, informações em relação às redes sociais delas estão todos aqui embaixo, descritas, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho delas, porque hoje em dia as redes sociais se transformaram no nosso currículo, é mais ou menos
não
isso,
a mim.
Né? Mas assim, as pessoas querem mais ou menos ver, então é tudo Naradeva, então vocês procuram lá que é mais fácil.
Tá ou bom? Diretamente o próprio arroba do
você pode procurar o arroba Leituras da Índia, né? Que é o arroba isso. Do Instagram, isso. Então procure lá no Instagram, Leituras da Índia, beleza? Aí lá vocês vão ter todas as informações, Sabrina, Mariana, muito obrigado novamente. Eu deixo as palavras.
Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, muito bom.
Mariana, querida, maravilhoso, arrasou. Obrigada.
Você também, amor.
Vocês para finalizarem. Obrigado.
Obrigada, Eric. Valeu. Um abração.
Valeu, gente. Obrigada vocês terem ficado até aqui. Agradeço muitíssimo a Mariana pela parceria, também ao Instituto Naradeva Shala. Tá bom? A gente se vê muito em breve. Obrigada Legal. A todos e a todas.
Obrigadão. Um abraço.
Então, pessoal, lembrando vocês que a Semana de Ayurveda ela vai continuar durante os próximos dias agora. Amanhã a gente tem palestra aqui às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 4 horas da tarde. Teremos também, da mesma forma, na quarta-feira, 10, 2 e 4 da tarde. E também na quinta-feira, 10, 2 e 4 da tarde. Lembrando que todas as atividades ficarão gravadas aqui no nosso canal e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Deixa um joinha para nós aí, inscreva-se no nosso canal se você chegou até aqui, deixa um recadinho, é tão legal saber que uma pessoa chegou no finalzinho, depois de 1h20 de palestra, a pessoa chegou até aqui, é tão gostoso falar, eu cheguei no final, e aí a gente sabe quem chegou até aqui. Meu muito obrigado, até amanhã às 10 horas da manhã com uma super palestra com o Dr. Somit Kumar sobre os problemas cardiovasculares e respiratórios pós-Covid, com a tradução do queridíssimo Badri. Então, amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo aqui com uma super palestra diretamente da Índia. Meu nome é Eric Schulz, foi um prazer estar com vocês aqui durante essa apresentação e lhes aguardo amanhã cedo às 10 horas da manhã. Um grande abraço, até amanhã, namastê. Tchau, gente.